boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast Quadra 18. A rotação de apresentadores aconteceu mais uma vez, e quem tá no comando hoje sou eu, Aline Calerron. Mas é claro que meus companheiros de sempre estão aqui, Sheila Vieira e Alexandre Cossenza. Como vai, Sheila?
Tudo bem, gente. E vocês?
Alexandre?
Eu tô ótimo, melhor agora que o Murray foi campeão em Montreal.
Como assim? A fã do Murray não se expressou e o Alexandre sim?
É, não, ela faz um teatro danado, ela faz um drama, eu que assumo minha torcida. Ela
eu não assumo minha torcida.
Você fica, não, ele vai perder de novo, não sei o quê. Ah, mó cética você, cara, eu que sou esperançoso.
Me deixa torcer do meu jeito.
Ah, para, cara.
Não faz sentido. Achei ela torce que nem britânico.
Não faz sentido um fã do Murray ser confiante. É contraditório.
Não, você me deprime com isso, cara, eu fico triste, tava desde ontem todo animado falando, ele vai ganhar, e você, não vai perder de novo. Ai, me desanima.
Muito bem. Hoje a gente tem...
Treta, começamos com treta. Já. Esse é o tema
do podcast de hoje, a gente tem muito assunto pra discutir, não é mesmo? As últimas semanas foram agitadas, teve muito barraco, muita treta, que nem essa introdução do podcast. Vamos falar da treta entre o Kyrgios e o Wawrinka, vamos falar do título do Murray em Montreal, vamos falar da Belinda Bencic em Toronto, duplas, é claro, por que não?
Duplas!
E o bloquinho de registros e perguntas no finalzinho. Então, vamos pro primeiro bloco. O quê?
Vamos começar com a vinheta?
Ah, é.
Vamos começar com a vinheta. Peraí, não, vamos começar com as três vinhetas. Primeiro a clássica, entra a clássica.
Chupa, Kyrgios!
Beleza, agora entra a versão Hélio. E agora a versão mais profunda da coisa.
Começar a pedir copyright.
Nossa, cara. A profunda é mágica. Mágica.
Com essa vinheta maravilhosa, vamos discutir o primeiro assunto, né? Que não poderia ser outro. A treta entre o Kyrgios e o Wawrinka. Aconteceu na segunda rodada de Montreal. Todo mundo viu, né, que foi aquele momento que o Kyrgios virou pro Wawrinka e disse: o Kokkinakis comeu sua namorada, se referindo à dona Vekic, menina de 19 anos. Ele ficou repetindo: você comeu a menina de 18 anos, meu Deus, você comeu... Ah, o Kokkinakis comeu ela, para de pegar a menina de 18 anos. E foi bizarra a treta. Como é que vocês viram isso?
Cara, eu vi um absurdo essa história toda, cara. O Kyrgios, acho que ele ultrapassou todos os limites aceitáveis do que se pode dizer e fazer dentro de quadra. Acho que eu falei até um pouquinho sobre isso no meu blog, mas acho que eu sou a favor de uma provocação aqui, outra ali, não quero que todo mundo seja politicamente correto e tal, mas quando você começa a colocar na história duas pessoas que não estão nem na quadra e uma relação pessoal, sabe, sei lá, se amorosa, se sexual, ou sei lá, como é que... Que tipo de relação foi aquela, mas acho que é o tipo de coisa que não pode, né, em bom carioquês, não pode explanar. Esse é o tipo de coisa pra ficar em bastidores. Queria falar isso pra provocar? Chegava ali no Wawrinka, numa virada de lado e falava no ouvido dele, longe do microfone. Agora falar assim aberto pra todo mundo ouvir, pelo amor de Deus. Acho que esse foi o grande absurdo da história.
Bom, eu achei, obviamente, patético, né? Até quando um cara, pra tentar, sabe... não sei, provocar um outro cara, se sente no direito de expor uma mulher, sabe, a vida sexual dela, o histórico sexual dela, como se importasse, como se isso diminuísse ela. Foda-se, sabe, quem é você pra falar isso? Botou o amigo na roda, que amigo de merda que ele é, sabe? Mas uma coisa que eu gostei do barraco é que ele meio que desprova essa coisa que sempre falam por aí, que a ATP, todo mundo se ama, são todos amigos, porque homens não perdem tempo com picuinha, né? Homens estão acima disso, são as mulheres que ficam se odiando e fazendo fofoca uma da outra. E os caras, né, eles estão num plano superior. Então eu gostei que essa treta expôs publicamente o quanto isso não é verdade. E o quanto a ATP também tem as suas coisinhas lá dentro, né? É, mas assim, eu acho que... E também foi bom porque mostrou muito bem o que o Kyrgios é. Assim, não, eu entendo as pessoas que defendiam ele antes, assim, por acharem que o que ele fazia antes não passava do limite, mas ao mesmo tempo são sinais, sabe? Essas pessoas, elas ficam testando pra ver até onde elas podem ir. E se ninguém vai percebendo antes, acontece uma merda dessa, sabe? Então, eu fico feliz que tenha ficado em aberto agora o tipo de pessoa que ele é. Não sei se ele vai aprender com isso, porque afinal nós vimos que a família dele, né, dá apoio, né, para esse tipo de coisa. Teve o irmãozinho indo na rádio falando que a dona Vect gostou do coque, não sei o quê, e foi expulso do ar na rádio por falar isso.
Então... Deixa eu só interromper você rapidinho, Sheila, que essa coisa da dona Vect gostou do coque, eu não sei quantas pessoas que estão ouvindo sabem exatamente, mas coque em inglês é uma das gírias para, sei lá, pênis, pau, pinto, cogumelo no palito, camelo no palito.
Ok,
então,
que momento.
Então quando o cara fala que ela gostou do coque, ele não tá, ele sabe que ele tá falando ali uma coisa com duplo significado. Então era óbvio que ele estava falando de sacanagem. Sabe? E se o irmão é esse tipo de pessoa que está apoiando essa palhaçada toda, aí é o que a Sheila estava falando. Sabe lá se o Kyrgios vai aprender alguma coisa, né? Continua, Sheila, desculpa.
Ah, e a mãe dele achou bonito também, né? A mãe dele também tuitou que tá junto com o filho, isso aí. Ninguém mandou vá brincar mexer com o filhinho dela.
Ai, meu Deus.
Então é negócio tenso na família mesmo. Mas continua, Sheila.
Eu tava ouvindo o podcast do Ben Roddenberg, da Courtney McGuinn, o No Challenges Remaining, que eles estavam falando sobre isso, e a Courtney falou uma coisa que eu concordo. Ela falou que a única coisa que pode realmente fazer o Kyrgios entender o tamanho da merda que ele fez é se o vestiário, como entidade, mudar com ele. Tipo, se ele entrar no vestiário e todo mundo fizer aquela cara de nossa, cara, que lixo, o que você fez, sabe?
Uhum.
Não falar, não cumprimentar. Eu acho que isso é uma coisa que pode dar uma balançada nele.
É muito mais do que os 10 mil dólares que a ATP deu de punição até agora, né?
Porque, né, mas eu também não sei, assim, multa $1 milhão, eu acho que tá acima de dinheiro, de não jogar. Sabe, é uma coisa de caráter que, lá, deixa ele lá, tomando vaia, deixa ele lá, entendeu? Uhum. Acho que não sei se vale também tirar o cara do torneio, dos torneios.
A Annelise Stamper mandou uma pergunta pra gente, ela tava lembrando que outro dia o Murray falou pro Rosol, assim, na quadra, né? Nobody likes you, ninguém gosta de você, que todo mundo te odeia. E ela pergunta se isso é tão grave quanto que o Kyrgios disse pro Wawrinka. Não, né?
Não.
Nem perto.
Pra começar, foi uma reação, né? O Rosol tava torrando o saco dele ali fazia um tempinho já. Aí ele falou, cara, ninguém gosta de você. Tipo, para de ser babaca. Mas não, é uma coisa ali entre eles, né? Não é, assim...
E vão vendo os outros.
É, exatamente. Acho que não há comparação aí, não.
Bom, só quer falar alguma coisa? Não.
Não, só ia emendar com outra pergunta aqui do Paulo Amorim. Ele pergunta se essas brigas de tenistas não eram mais comuns antes. Se não é um pouquinho de frescura do fair play atual. O que vocês acham?
Deviam ser, né? Porque, enfim, antigamente não tinha um monte de câmera, não tinha um monte de microfone, não tinha redes sociais, principalmente. Assim, esse caso do Wawrinka, se não existisse Twitter, não teria acontecido. Não teria acontecido nada. Porque, pra quem não sabe, foi assim, o Rick Dimon, que é um Twitter americano, não sei o que ele faz, mas ele é um Twitter americano, ele percebeu, foi a única pessoa que percebeu na hora, e fez o Vine e postou. E aí todo mundo começou a retweetar. Se ele não tivesse feito aquilo, provavelmente teria passado batido.
Uhum.
Então, eu acho que essa coisa de hoje da internet, de todo mundo estar vigiado, e de todas as pequenas açõezinhas serem vistas e revistas e revistas, isso certamente ajuda a dar uma proporção pra coisa que nos anos 90, 80, sei lá, não tinha, né? Mas acho que não muda nem um pouco a babaquice da ação.
Sim. Não, e eu acho o seguinte, que aquelas brigas, quando a gente vê as imagens antigas do McEnroe, do Connors, falando um monte de bobagem, cara, isso ultrapassa qualquer limite, sabe, esportivo de fair play. Os caras provocavam briga onde não tinha pra enrolar o jogo, deixar o jogo parado 10, 15 minutos. E acontecia, quer dizer, era uma vergonha. Então, independente de ser questão de politicamente correto hoje ou não, das pessoas estarem muito controladas, tem esse lado também. A ATP foi cortando, a ATP não só, né? A ATP, WTA, ITF, todo mundo foi cortando isso porque tava uma palhaçada, sabe? Não tinha jogo. Ah, o cara começa a perder, faz um escândalo. Então eles deram uma apertada, começaram a dar mais punição aqui e ali, e a coisa chegou num nível aceitável. E, assim, a gente tá, por sorte, numa época que tem... Você pega Federer, Nadal, Djokovic, Murray, são quatro caras educadíssimos comparados com o que tinha na década de 80. Então dá a impressão que, sabe, essas brigas realmente não tem mais. Só que isso também tem outra coisa, a repercussão hoje é muito maior. Então acho que todo mundo tem que ter um cuidado muito maior com isso, porque... Não é só a imagem do tenista A, B, C ou D, é a imagem do esporte. Então eu acho que eu, que não sou a pessoa mais politicamente correta do mundo, eu acho que assim, seria o certo realmente apertar e não liberar essa bagunça toda aí. Acho que se tem um momento que a ATP pode aproveitar para, sabe, apertar todo mundo e estabelecer um limite muito claro do que é aceitável ou não, acho que esse momento é agora.
E Kyrgios não foi o único australiano que se envolveu em treta nessa semana, né? Porque o Ryan Harrison e o Kokkinakis, eles estavam jogando o quali em Cincinnati. E o Ryan Harrison sentiu a necessidade de tirar satisfação com o Kokkinakis, né? Que estava envolvido na história pela amizade do Kyrgios. E o Rafael Araca perguntou pra gente, vocês acham que a reação do Harrison no quali de Cincy foi um caso isolado ou pode haver um cenário menos amistoso com relação ao Kok no circuito?
Eu não acho que vai ser um caso isolado. Eu não concordo com o que o Ryan Harrison fez, assim. Teve uma situação de jogo também, porque teve muito overrule na partida, porque obviamente era o Laiane na cadeira, né? E é o passatempo do Laiane, ele fica dando overrule em tudo. Então, e provavelmente não tinha desafio na quadra. Então teve alguns problemas com marcação de linha também, e o Harrison aproveitou para falar, esses moleques com esses cabelos, com essa tatuagem, com brinco, sabe, saindo totalmente da
falou
coisa.
Falou o senhor de 23 anos, né?
Não, ai Deus. Enfim, ele se sentiu na necessidade de sabe, apontar o dedo para os moleques folgados. Nada a ver, sabe, Mas eu acho que sim, não, isso pode acontecer bem mais, tanto com ele, assim, dependendo do que ele falar, até deve sair uma entrevista com o Kokkinakis que o Ben fez, hoje ou amanhã, mas dependendo do que ele falar, se ele falar que não foi nada demais, se ele apoiar o Kyrgios, dependendo do que ele falar, acho que sim, ele pode entrar no negócio e ser malhado, que nem o amiguinho dele.
Deixa eu só falar uma coisa aqui. Qual é a integridade moral do Ryan Harrison pra falar de alguém? Sério. Qualquer pessoa que estiver ouvindo isso aqui, abre o YouTube, digita Ryan Harrison, e em três páginas vocês vão ver ele berrando com o árbitro num torneio de exibição na Austrália, ele atirando uma raquete na árvore do lado da quadra, que ele perdeu, tem ele expulsando o pai no meio de um jogo, expulsou o pai da quadra. Que mais a Aline que tinha? A gente estava conversando isso mais cedo.
Ele brigou quando o Bruno e o Marcelo jogaram juntos, tinha um monte de brasileiro lá em Miami, ele ficou reclamando, ah, esse brasileiro barulhento, ai, latino barulhento, não sei o quê. Prefiro jogar em torneio onde tem americano de verdade.
Sabe, então, pelo amor de Deus, né? Fica na tua aí, filho. Sabe, olha pro espelho antes de falar merda. Por favor. Era isso que eu queria falar. Obrigado.
Com esse desabafo da Alexandre, a gente parte para outra pergunta, que é a do Rui Lopes. Ele pergunta por que a Federação Australiana não toma medidas mais fortes contra esses novos e polêmicos tenistas.
Mas até toma, né?
Toma.
Algumas.
Contou Mitt, né? Já tiraram o dinheiro, já suspenderam da Copa Davis. Mas não adianta. O cara, quando tem o gene do causar, ele causa. A federação tem acho que tem um limite também, não dá pra lá interferir totalmente na carreira do jogador. Chega um momento que, meu, faz o que quiser.
É, por aí.
O máximo que pode fazer é tirar dinheiro.
É, pois é. E o Fernando Nardini, narrador da ESPN, ele pergunta o que tem na água da Austrália, né, porque... A gente falou do Tomic agora, teve a história do Kyrgios, o Kokkinakis que se envolveu nessa fofoca em Cincinnati. Então, né? Por que que essa coisa toda, né? Eu tenho uma teoria, Nardini, não sei se... provavelmente ela não explica a coisa toda. Mas minha teoria é a seguinte. Patrick Rafter se aposentou. O Philip Poussis, que foi um finalista de Wimbledon, teve que parar antes da hora por causa de lesão. Leighton Hughes teve problema no quadril, teve problema no pé, passou um tempo afastado, sem jogar, e quando voltou já não era um tenista para brigar por topo de ranking, para brigar por título de Grand Slam. E a Austrália é um país que gosta de tênis, acompanha tênis e dá muita atenção, a imprensa de lá dá muito destaque. E aí o que acontece? Aparece um Tomic, aparece um Kyrgios, aparece um Kokkinakis. Tomic foi número 1 do mundo juvenil. Kyrgios eu não sei se foi, mas ele foi campeão do Australian Open, numa final com o Kokkinakis em 2013. Então, quer dizer, é fácil esse povo se deslumbrar. Se não tiver uma estrutura familiar, e não só familiar, mas de empresários e de gente que está acompanhando para fazer esse povo botar a cabeça no lugar, é muito fácil essa molecada se deslumbrar. E você olha para a família do Tomic, o pai dele que já bateu em treinador, em rebatedor. Você vê o irmão do Kyrgios que a gente falou agora, né, foi pra rádio falar bobagem e apoiar. A mãe é a mesma coisa. Então, se não tem uma estrutura, se você não tem uma equipe de gente para te apoiar e você tem, em vez disso, um bando de seguidores, né, você tem um séquito que tá todo mundo te botando no trono ali, te venerando, aí a coisa desanda muito fácil. Não sei se isso explica tudo, mas acho que isso explica boa parte do que acontece com esses garotos. E assim, tô falando da Austrália, mas não acontece só na Austrália, né? Se procurar exemplo no Brasil, a gente acha também.
Eu acho que aí entrando no Hewitt, né, que foi o... curiosamente, foi o conselheiro, como é que fala? Consultor do Kyrgios durante essa semana. Eu acho que ele quer ter esse papel, sabe, de ser o cara experiente, que já sabe o que acontece e que vai dar o conselho, mas também não vai detonar o cara. Eu acho que ele falou muito que ele fazia isso pelo Tomic, que o Tomic que ele se sente um dos poucos caras com quem o Tomic se sente confortável para conversar. Então eu acho que ele gostaria de ter esse papel, mas como ele percebeu, ele vai ter que aguentar umas buchas fortes, porque já começou com o pé esquerdo.
Não, mas seria legal ele, né? Porque a história dele é um pouquinho
parecida. É a pessoa ideal pra fazer isso.
Ele entrou no circuito jogando muito, foi número 1 do mundo muito cedo, e com uma certa arrogância, né? Ele criou muita inimizade naquela época e amadureceu, viu como é que funcionam as coisas. Hoje ele é um dos caras mais respeitados do circuito.
É isso. Ei, Austrália. É isso. Ei, Austrália. Come essa água aí. Mas vamos falar o que interessa em Montreal, gente. Vamos falar do título do Murray. Murray derrotou o Djokovic em 3 sets, foi uma boa partida no Murray. E com essa vitória ele vai se tornar o número 2 do mundo. Isso é ótimo para ele no US Open. Suas impressões?
O Federer ainda pode ultrapassar, né? Agora em
empate,
mas é bem difícil. Murray, com o título, ele abre uma vantagem considerável. Então, pode fazer uma vantagem, pode ser uma vantagem grande. O Federer pode ter que fazer uma semifinal que ele não gostaria, né? Não sei. Acho muito bom.
O Federer tem o Nadal na chave, né?
Nossa!
Não que o Nadal de hoje seja, né? Um adversário. Mas é sempre um jogo que tem aquele tchan, né?
Sim, tem isso. É quarta de final, não é?
É quarta.
Uhum. Seria um jogo
e
legal.
E a semi com o Murray.
Agora, Sheila, você que é a fã típica de Andy Murray. O título... Não, sério. Ganhar Montreal jogando do jeito que ele jogou e ganhando do Djokovic, te anima para o US Open? Ou ainda não? Não, né? Óbvio que não.
Não, sim. Eu acho que ele já se foi como um dos candidatos aí ao US Open. Eu acho que mais importante do que ganhar Montreal é ganhar do Djokovic, porque estava muito constrangedor aquilo. Foram 8 vitórias seguidas do Djokovic contra o Murray. A última vitória do Murray tinha sido na final de Wimbledon, aquela final de Wimbledon.
Uhum.
2 anos. E, assim, era uma coisa... Ele, depois da cirurgia, ele não conseguia ganhar dos outros três membros do Big Four. E ele quebrou isso vencendo o Nadal na final de Madrid e agora vencendo o Djokovic na final de Montreal. Eu acho que esse era um dos obstáculos que ele precisava superar para voltar a ser o Murray de antes. Ele ainda está num processo, eu acho, de retorno da cirurgia. Eu acho que aquilo derrubou muito a sequência dele. O físico também piorou o segundo saque, que já era uma coisa muito ruim no jogo dele. Então, ganhar 2 Masters 1000 e vencer 2 jogadores como eles é bem animador, não tem como. Assim, ele saiu do top 10, né? 11 do mundo, e em poucos meses ele conseguiu buscar isso aí, né?
Não,
determinado.
O que eu gostei da final foi... especialmente o terceiro set, de salvar breakpoint no primeiro game, salvou 6 breakpoints em... não lembro qual foi o game agora, mas foram 6 breakpoints num game super longo que ele confirmou, e salvou mais, saiu de um 15-40 quando sacava pra fechar, um 5-3. E assim, sacou 15-40, ele fez um segundo saque sensacional. E 30-40 foi outro saque que não voltou, não lembro se foi ace. E no iguais fez um ace para chegar no match point. Nem fechou naquele match point, mas fechou depois. Mas você salvar 9 break points contra o Djokovic num set em 3 games diferentes, eu acho que é um negócio que pode dar muita confiança para ele. Porque com a devolução do Djokovic, não é muita gente que consegue uma estatística dessa. Achei bem, bem bacana.
Mas assim, eu acho que o torneio do Nole, ele encarou esse torneio de uma forma bem assim, vamos ver no que dá. Assim, tanto a semifinal com o Gubis, que jogou muito mal os 2 primeiros sets, o Gubis fez uma ótima partida, com certeza, mas assim, ele não era o Djokovic que a gente conhece ali. E depois de empatar no segundo set, fez ali a dancinha com a galera, enxugando na toalha. Eu acho que ele jogou essa semana muito assim, beleza, tamo aí voltando e aquecendo de novo pro US Open. Eu acho que ele não tava sangue nos olhos, sabe?
Sim.
Vamos ver em Cincinnati, mas eu acho que ele se poupou um pouquinho, talvez. Isso pode ter ajudado o Andy.
Ou isso é o seu lado pessimista, Andy Murray, se manifestando, né?
Saco, viu? Posso ter opinião?
Pode, por isso
eu
que
eu... Eu já tava sentindo isso desde a semi, por isso que eu citei a semi, entendeu?
Nossa, eu não vi essa semi, eu tava no cinema, cheguei em casa e vi que diabo de placar é esse, cara? 2 match points.
Então, assim, até na... quando o Gubbs estava dando um pau nele ali para vencer o jogo, ele não estava naquele... Sabe quando o Djokovic fica irritado?
Sim.
Começa a xingar. Mas... Não, ele estava assim... Tá, ok, vamos ficar aqui, vamos ver. Vamos ver se ele fecha, vamos ver. Ele não fechou, ele... Ah, beleza. É meu. Sabe? Mas vamos ver.
O mais que a gente pode destacar de Montreal? Nadal, Nishikori, o que vocês acharam?
Putz, Nadal.
Eu gostei do torneio do Nadal até a partida do Nishikori, contra o Nishikori.
Eu ia falar a mesma coisa.
Ele tava fazendo um torneio digno, jogou super bem, eu tava realmente impressionada com... Eu gostei da partida dele contra o Stakovski, eu gostei da partida dele contra o Yuzny. Aí chegou a partida do Nishikori e tomou um pau. Nadal?
Foi constrangedor.
Foi, e assim, eu lembro que no último podcast a gente tava falando do título dele em Hamburgo e eu falei que eu tava preocupado, que o saque dele ainda me preocupava, eu achava que ele ia ter problemas. E o que o Nishikori fez com o saque do Nadal, pelo amor de Deus, aquilo é vilipêndio. Sabe, o Nadal tava na primeiro saque, segundo saque, o Nadal tava na defensiva quase sempre, quando o Nishikori acertava uma devolução normal. Foi, nossa, que estrago. Que
o Nadal com, sempre, né, com seu jogo 4 metros da linha, batendo o braço ali com o juiz de linha, batendo na parede. Cara, para com isso, velho. Tá rolando.
E o Nishikori, vamos falar do Nishikori?
Não, eu queria ter visto o jogo do Nishikori com o Murray, eu não sei como é que ele perdeu.
Bom, o Nishikori, o jogo dele com o Murray, ele tava mal fisicamente. Aquele dia que o Nishikori tá mal fisicamente, né? De duas em duas semanas sempre tem um.
Não, mas aí em Montreal foram 2 dias, né? Teve um jogo que ele pediu atendimento também, né? O jogo anterior do Nadal.
É, isso. Exatamente. Que foi contra o Goffin. Bom, ele tava lá, não tava se movimentando bem, como ele tava se movimentando no jogo contra o Nadal. É, perdeu o primeiro set. Foi uma quebra só de diferença no primeiro set, mas aí no segundo ele simplesmente ficou lá esperando acabar. Tomou umas vaias por isso. O público não gostou muito.
Nishikori levando vaia. Difícil de acreditar, né? Uma pessoa com uma luz interna que brilha tão forte. Eu não entendo isso. Desculpa, Sheila, não resisti.
Aí, aparentemente, ele desistiu de Cincinnati. E é bom ele descansar, né? Porque ele tem uma porrada de pontos pra defender em Nova York. Então... vamos ver qual Kay aparece lá, né? Se é o Kay mal das pernas ou o Kay que acerta todas as bolas possíveis e parece um videogamezinho jogando.
Bom, fim do primeiro bloco, então, né? Falamos bastante de Montreal, falamos bastante de treta. E fique ligado aí pro segundo bloco, a gente fala das minas lá em Toronto. É isso aí! Bom, voltamos da musiquinha, da nossa querida musiquinha, e vamos falar agora um pouquinho de Toronto, né? Toronto foi o torneio que a Belinda Bencic ganhou da... Não só da, né? Fez uma campanha incrível, mas ganhou da Simona Halep na final. E aí, impressões do torneio?
Bom, vamos primeiro repassar as jogadoras que a Bencic ganhou, né? Todo mundo já falou, mas enfim, acho que vale repetir.
É incrível.
Estreia contra o Eugênie Bouchard, ok, né, acho que essa a gente, né, essa a gente entende, mas foi em 3 sets. Depois ela ganhou da Wozniak em 2, Wozniak também é um porém, a Wozniak diz que só jogou esse torneio, porque senão ela ia tomar, ela não ia ter direito ao bônus da WTA,
e saiu chororou também, chateada. Pelo amor de Deus.
Depois ela ganhou da Lizik num jogo que foi 6-1, 6 e 7-6. Foi um jogo meio tenso também, que a Lizik pediu atendimento, a Bencic não gostou. Depois uma vitória bem mais tranquila contra a Ana Ivanovic, 6-4, 6-2. E na semifinal veio um momento de glória suprema, vencendo Serena Williams. Foi, acho que, só a segunda derrota da Serena na temporada. Por 3-6, 7-5, 6-4. Foi um jogo meio doido, né? A Serena começou bem... A Serena não jogou muito bem esse torneio. Mas ganhou o primeiro set. No segundo, a coisa começou a ficar a favor da Bencic. E aí a Serena, como sempre, começou a surtar e fazer cara de choro. E ai, meu Deus, o que está acontecendo? Até tuitaram, né, que o Nigel Sears, que é técnico do Ivanovic e sogro do Murray, tava comentando o jogo na TV. Ele falou: se tem uma coisa que desestabiliza a Serena é quando alguém consegue ficar ali com ela no jogo. Ela surta. E isso foi o que aconteceu. A Bencic chegou a sacar em 5-3 para fechar o set, o segundo, mas teve o saque quebrado. A Serena empatou em 5-5. E aí, quando você pensou, não, agora a Serena vai metralhar, vai fechar o negócio e ganhar em 7-5. Quem fez 7-5 foi a Bencic. A Serena teve o saque quebrado no 6-5. O terceiro começou uma doideira, né? Todo mundo esperando para ver o que ia acontecer. E a Bencic abriu 4-0. Tá. Bom, agora deu, né? 5-1, deu, né? Aí começou a reação da Serena. 5-2, 5-3, 5-4. Mas, ó, agora a Serena vai empatar em 5-5 pra virar o jogo. Saque quebrado de novo e a Bencic ganhou o jogo. Insano, completamente insano esse jogo. E como se a semi não fosse insano o suficiente, a final foi mais ainda com a Simona Halep. Simona Halep, meu, descontrolada. Tava muito, sei lá, apreensiva com a situação. Foi uma semana desgastante pra Halep também, né? Ela ganhou da Errani ela ganhou em 2 sets da Errani, mas ela ganhou em 3 da Radwanska, foi um jogo complicado. Ganhou em 3 da Kerber. Ela teve uma chave difícil também, a Simona Halep. E com tudo que aconteceu no ano, ela não vem no ano mais brilhante, né? Então, ela se esforçou muito. E na final, esse jogo com a Bencic, cheio de quebras. A Bencic ganhou o primeiro set no tiebreak. A Halep ganhou o segundo no tiebreak, depois que a Bencic tinha sacado pro jogo também. E aí, mas você via que a Halep já estava totalmente desgastada fisicamente, já tinha pedido atendimento várias vezes, estava com queda de pressão, estava com a perna doendo, estava passando mal, mal conseguia correr, mas ela lutou para pelo menos conseguir ganhar um set, só que desistiu depois de perder os 3 primeiros games do terceiro. Mas isso não tira, acho que, o mérito da Bencic de ter vencido todas essas jogadoras e com jogos tão tensos como foram, né? Uma menina de 18 anos conseguiu levar a melhor nessas circunstâncias em que geralmente as mais experientes levam a melhor.
Sim. Ah, eu tava lembrando de uma coisa que eu fui ver a entrevista da Serena depois do jogo e ela disse, eu lembrei de você na hora, Sheila, que ela fala que jogou como uma amadora de novo. Sim, né?
Serena! Eu gosto de você, não me faça ter preguiça. Serena jogou muito mal. Mas é um fato, que assim, quando ela joga bem, ela ganha, né? Mas...
Não precisa falar desse jeito,
mas
né?
A Serena tava brava porque teve aquele negócio, né? Ela ganhou, a Bencic ganhou da Serena e começam a soltar fogos de artifício.
Foi muito bom!
Ano novo... Em Toronto. E a Serena ficou olhando assim, tipo, com aquela cara, aquele riso constrangido, aquele riso amarelo, tipo, sério. Vocês estão me zoando que vocês estão soltando fogos pra minha derrota. Aí ela saiu da quadra sorrindo e com o dedinho. Número 1, bitches, me respeitem. Depois dessa, eu tenho certeza que a Serena vai ganhar o US Open, porque...
Cutucaram.
É, gente. Leão,
não... Camara curta, não faz isso, gente.
Se ela tivesse ganha Toronto, ganha Cincinnati, blá blá blá, aí já ia chegar meio... Não sei. Acho que sofrendo esse baque antes, dar aquele tchan nela de falar, agora vocês vão ver.
E o que dizer de Vitória Azarenka? Azarenka, a gente tem falado da Azarenka, né, no podcast, e variações do mesmo tema, porque ela passou muito tempo parada, voltou e tá subindo no ranking, só que o problema é que ela só pega, ela não joga torneio pequeno, só joga torneio grande e acaba esbarrando em uma Serena Williams, em alguém forte e perde antes da hora. Pois é, aí ela foi pra Toronto, né, torneio sem Sharapova, e ela ficou do lado numa chave que, do lado da Kvitova, que era a cabeça, Kvitova era a cabeça 2, né?
Não, ela é 3.
Mas enfim, ela cai numa chave que ela só pegaria a Serena na final e pega a Kvitova, né, que ela anunciou no começo do torneio, antes do torneio, que tá com mononucleose, mas que recebeu autorização para jogar. Então acho que era o cenário meio que perfeito para a Azarenka de derrubar uma cabeça de chave grande e avançar, ir longe no torneio. Pois bem, ela foi lá, derrotou a Kvitova, beleza, caminho livre, o que acontece? Ela perde para Sari Hane na rodada seguinte com mais de 50 erros não forçados em 2 sets. Difícil, né?
É. Ai, Vika. Eu não vi o jogo com a Hane. Eu não
Nossa,
vi.
Nossa, eu vi, foi desesperador, cara. Ela errando devolução com aquele saquezinho da Hane, meu Deus do céu, cara.
Por quê, né, cara?
Justo ela ainda. Ela a rainha das devoluções me faz isso.
Nossa.
Exatamente.
Constrangedor.
Ah, tinha uns saques da Hane que estavam passando assim, juro, sem exagero. Estavam passando 1,5 metro. Não, 1,5 metro? É, 1,5 metro acima da rede. E assim, um balãozinho, sabe? Cheio de espinho, um balão e tal. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Era como. E a Azarenka
parece...
tava, né? Fala, Nossa. Cheira.
Quem parece que tá recuperando a dignidade mesmo é a Radvanska, né? Fez uma campanha bem digna, quarta de final, deu um calor lá na Halep, deu um pneu na Halep.
Você gostou do vestido?
Ah, cara, coisas que só a Radvanska, né, proporciona, né? Eu gostei. Eu não gostei,
cara, vestido
do formato.
De festa.
Eu não gosto do formato do vestido da Aga. Tipo, aquela coisa meio reta e com uns babados no fim. Isso eu não gosto. Mas da stamp, sim, do dourado, eu acho da hora. Eu fico surpreso como não fazem mais isso, sabe? Tipo, roupa de balada, assim.
Pra jogar?
É, tipo, com os brilhos. Não, com os brilhos, com lantejola, sei lá. Os breguice aí.
Mas vamos voltar um pouquinho. A gente citou a Kvitova e a mononucleose, e o Mário Sérgio Cruz mandou a pergunta pra gente, que é onde essa Petra com mononucleose pode chegar?
Pois é. Essa pergunta ela é curiosa, porque, assim... E ela diz que não sabe exatamente quando ela contraiu. Ela foi diagnosticada agora há pouco tempo. Mas ela não sabe desde quando ela tem essa mononucleose. E se a gente fizer um esforcinho aqui de memória, a gente vai lembrar que ela teve problemas de saúde, ou de cansaço, sei lá, desde o começo do ano. Então, não sei também dizer se o quanto... Quão séria é essa mononucleose? Aparentemente não é dos casos, né, mais sérios que a gente vê, tipo o Robbie Soderling, que passa
Volta.
Um tempo sem jogar. Ou tem o caso do Federer, que jogou e fez semifinal de Grand Slam. Foi semifinal ou quarta de final? Aquele Australian Open em 2008 foi semifinal, né? Perdeu do Djokovic. Jogou com mononucleose e ninguém dizia que ele, né, que ele tava com sintoma de mononucleose, que tava jogando muito bem. Então, honestamente, eu não tenho uma resposta médica pra você, Mário. Não sei. Eu não vejo. Fala.
A Petra nos Estados Unidos já é aquela coisa, né?
Tem isso, né? O histórico dela.
Por causa da umidade, do calor, ela não gosta. Então, com a mono, eu acho que só piora aí a situação. Eu acho que ela não vai a lugar nenhum, mas estarei torcendo porque gosto dela.
Melhoras, Petra.
Melhoras.
Bom, fim desse bloco de Toronto, de WTA, de Fogo de Artifício. E fica aí com a gente depois da musiquinha, porque a gente vai voltar com o terceiro bloco, que é o bloco das...
Duplas.
Ah, que beleza. Não saiam daí, daqui a pouco a gente volta. De volta, terceiro bloco, o bloco mais legal, o melhor bloco de todos, que é o bloco das duplas. Vamos lá, duplas!
Então fala, Aline, solta, release the Kraken.
Fala. Gente, de tudo. Semana, toda vez que esse bloco chega, eu me sinto aquela parte de horóscopo no rádio, que a pessoa fica falando sozinha. Nossa, tá falando seguida de leão. Vamos falar que essa semana foi uma semana muito positiva pro Bruno Soares, né? Muito, muito legal de ver. Ele e o Alex fizeram um semi em Montreal, caíram pros Bryans, porque, né, gêmeos do mal. E, aliás, ganharam o torneio, né, ganharam Montreal pela primeira vez, apesar deles já terem sido campeões no Canadá, só que foi em Toronto. Os Bryans ganharam o terceiro torneio consecutivo, são 12 vitórias consecutivas. Então, abre o olho aí que eles começaram a acordar de novo na temporada. Mas,
Vão cair em Nova York e eu vou estar lá pra rir da cara deles.
Isso aí, Sheila. Só isso. Não. Vamos falar de Bruno, vamos falar de Alex, fizeram semi.
Vamos falar de quem que eles ganharam nas quartas de final, quero falar disso.
Não quero falar disso. Mas eu não quero falar disso.
Tá.
Parece que foi um italiano.
Não foi.
E um cara que demorou muito pra ganhar um slam.
Muito. Muito mesmo.
E de quem eles ganharam na estreia, hein?
Ai,
essa chave foi fantástica, cara.
Nossa, verdade. Aquela dupla nada a ver.
Preferidos da linha perderam pro Bruno e pro Alex.
Não, o que é Tilly Lindes, Ted? Me fala, como que surgiu essa dupla?
Pois é.
Eles falaram, cara, a Aline ama a gente, vamos fazer dupla aí pra ela ficar...
Juntou, vamos juntar aí.
Eu tenho certeza que foi isso.
Deviam ter feito isso em Cincinnati também, porque o Robert não entrou, porque ele não tinha ranking. Porra, Mari, nem pra isso. Gente, tá bom, vamos falar de Bruno, vou falar de Alex. Foi muito legal ver o Bruno.
Você queria que a gente falasse, estamos falando, estamos interagindo no bloco.
Tá bom. Foi muito legal ver o Bruno e o Peia fazendo semi em Montreal, né? Que foi a primeira semi de Masters 1000 deles no ano, por incrível que pareça. E além da semi, a vitória contra Royer Tecau foi a vitória número 300 do Bruno. É um número muito bacana, muito bacana. Uhum. Mesmo. E pros...
Foi eu. Um susto aqui.
Gente. E pros curiosos de plantão, né? Eu postei esses dias lá no meu Twitter os parceiros e as vitórias que ele teve durante a carreira. E eu vou citar aqui o top 5 de parceiros que tiveram mais vitórias com o Bruno. O primeiro não poderia não ser o Peia, né? Peia tem 143 vitórias com o Bruno. É quase metade do número. Bem legal isso. Aí a gente tem 79 do Marcelo, passaram muitos anos jogando juntos, muitas vitórias. 33 com o glorioso Kevin Ullett, rei de Zimbábue. Um beijo, Kevin.
Grande Kevin.
15 com o Butorak, que é o Mário Sérgio até comentou comigo que ele achou que ele e o Buri tivessem mais vitórias juntos. É muito esquisito, né? Porque eles passaram um bom tempo jogando juntos. Mas foi...
15, assim, deve ter, deve ter umas 12 em 3 torneios.
Tipo isso, título do Brasil Open.
Eles tinham, acho que 2 ou 3 antes dessa parceria, eles tinham jogado junto já, e depois foi umas 12 mesmo em 3 torneios. E o último top 5 é que eu acho que é o mais legal, né? Que são as 7 vitórias com o Dusan Vemić. São 7 vitórias, assim, é pouco, mas significa uma semi-Roland Garros e quartas no US Open. Isso é legal pra caramba. Foram jogar dois torneios juntos, com vitórias e fizeram bons grandes lances. Foi bem legal isso. Bom, além disso, além dessas 300 vitórias, essa campanha bem bacana em Montreal bota a dupla no top 8, né, da temporada. Bem legal.
Bem legal. E aí? Bom, Aline, o Cauê Costa está querendo saber como que funciona a questão da transmissão dos jogos de duplas. Esse assunto que sempre deixa a gente bravo, estressado, porque, enfim, temos dois ótimos duplistas e raramente temos a chance de vê-lo jogar, mesmo torneios grandes. Você pode explicar pra gente como isso funciona?
Não funciona. É um problema muito estúpido. O problema é contrato, na verdade, né? Que existe meio que um padrão que cada nível de torneio deve seguir. Nas duplas, no caso, né? Os Masters 1000, por exemplo, só a final pode ser transmitida. Quer dizer, pode, entre aspas, né? Que tem torneio que nem isso transmite, mas é porque isso se é o que eles querem ou não, se o TNT quer ou não, e se a televisão do torneio... Quer dizer, a televisão que... oficial do torneio quer passar ou não, sabe? Pode ser transmitido, afinal pode, mas nem sempre acontece. Nos ATP 500, só os canais locais que estão recebendo o torneio também podem transmitir, e só se o canal quiser, que é o que acontece, por exemplo, aqui no Rio. O Sport TV tem os direitos do Rio, e o Sport TV pode passar as duplas. Em Pequim também, dá pra assistir inclusive no site da televisão lá local. E agora tem em Washington, que a US Open Series trocou, né, o mando de televisão, de transmissão, e agora tá podendo passar Washington. E os 250, em tese, podem passar todas, mas, né, de novo, nem é sempre que acontece. Ou seja, o pouco que pode ser passado, pode ser transmitido, fica na mão de dois, três negros que simplesmente decidem se querem passar ou não. A gente fica aqui dependendo dos caras, com cara de tacho. Daí tem uma partida fantástica indo pra Central, que foi o que aconteceu com os Bryans e o Bruno e o Peia, na semi. A partida foi jogada na Central, e a gente não pôde ver. Por questão de contrato, ou por questão de nego não quer mostrar. E, tipo, cara, é muito besta, é por causa de um papel. Se for por causa de um papel, pega essas partidas de duplas, que acontecem em câmera com quadra, em quadra com câmera, e coloca pra mostrar no site da TP de graça. Que nem os Challengers, sabe? Os Bryans comentaram isso hoje e depois da final. Inclusive, que... Sei lá, se o problema é vender um produto, sei lá. Ou se o problema é você liberar, deixa a porcaria da câmera desligada, transmite de graça, você não... Tudo bem. Você não vai ganhar nada com isso, não vai, mas... Caramba, você tem o produto, mostra o produto, sabe? É ridículo você deixar as duplas de lado.
Ser aquela transmissão com 1000 câmeras e... Pode deixar só ali, aquela ali.
No fundo.
Acabou. Cara, melhor sabe que nada. Sabe o que vai acabar acontecendo? Algum maluco, e assim, Marcelo, Bruno, André, se um de vocês três estiver ouvindo, aproveita a ideia, tá? Algum maluco, em algum dia, vai pegar o celular... Vai ligar o Periscope e vai ficar filmando um jogo inteiro de duplas e avisar pra todo mundo no Twitter.
Isso
vai dar uma confusão tão gigante, porque isso quebra não sei quantos contratos e quantas leis de direitos de transmissão.
Não iam deixar o cara.
Não iam, mas sim. Ele ia conseguir transmitir, vamos lá, uns 15 minutos. E aí iam mandar ele parar. Só que ia ser o suficiente pra criar uma discussão tão gigante. E se for uma pessoa relevante, se for um tenista principalmente, vai dar uma discussão tão grande que alguém vai ter que tomar uma atitude cedo ou tarde. Que é absurdo, assim, quem que não tem interesse em mostrar a dupla? Meu Deus do céu, se é a ATP que é dona desse negócio todo, que podia lucrar em cima disso mais do que lucra aqui, né? Se os torneios que... pagam muito menos para as duplas e tem torneio que até reclama que tem que fazer essa chave de dupla.
Uhum.
Sabe? Então mostra esse negócio, cria um público. Porque é um ciclo, né? Se você não mostra, você não cria público. Aí o canal resolve mostrar uma vez por ano e não tem audiência porque ninguém conhece os caras que estão jogando.
Exatamente.
E assim, circuito de dupla tem um monte de gente com mais de 30, uns veteranos que assim... Sabe, tem caras muito legais ali de acompanhar. Gente que sabe falar, que sabe se expressar, que tem personalidade legal, que conversa, sabe? Não é uma molecada, é uma galera um pouquinho mais velha e gente interessante, que tem coisa bacana pra passar, pra falar. E que, sim, aspecto técnico é inquestionável. Todo mundo ali dessa elite de dupla joga muito tênis. E você vai dizer que duplas é chato? Não é chato, cara. Você para pra ver um fim de semana de Copa Davis, o jogo de duplas é normalmente o que tem mais participação da galera. Os pontos são mais curtos, tem mais smash, tem mais defesa, é uma coisa mais dinâmica, é legal de ver. Então, se você não quer mostrar, pelo amor de Deus, acaba com o circuito de duplas logo de uma vez. Né? Porque não faz sentido você ter um negócio pra ninguém.
Às vezes eu sinto que eles querem fazer isso, sabe?
Sim, sim. Cara, isso parece, tá destruindo. Né? Tá destruindo o circuito isso. Eu tô escrevendo uma monografia sobre isso, inclusive. Eu vou me formar escrevendo sobre duplas, olha que engraçado. A vida.
Certo, você.
Caramba, as pessoas não sabem mais quem são os caras, sabe? Antigamente, todo mundo sabia quem eram os caras, tudo bem. Eram os caras de simples que jogavam também? Tá, mas você sabia quem era o resto dos caras também. Você sabia que era o Woodbridge, você sabia que era o Woodford. E agora você não sabe quem é os caras. Por quê? Porque não passa. Não tem como o pessoal saber. O marketing das duplas é ridículo. A ATP não aproveita o produto que tem. E o produto é incrível. A gente viu no Finals a qualidade das duplas. O Finals salvou as duplas.
Final de Roland Garros, sabe? E, cara, não adianta. Eles fazem... Põe no site, o Bruno e o Pea apresenta na festa. Põe um videozinho ali com o Dodig e o Marcelo. Põe
não
um
é assim.
Ali. E não passa a porra do jogo.
Como é que, legal, você tá vendo o Bruno e o P apresentando a...
Pô, legal esses caras, vou ver o jogo deles. Não tá passando.
Abre o live score. É ridículo. As duplas estão no nível, assim, um nível absurdo, incrível. Tá totalmente parelho. Essa temporada é a temporada mais parelha, dá pra ver pelo ranking da temporada. E ninguém pode ver uma partida. Ninguém pode ver a cara do Bruno. Você vê a cara do Bruno pelo Instagram, porque jogo você não vê. É foda, TP, é foda.
Vamos pra Paulista.
Vamos pra Paulista, vamos.
Você vai pra avenida aí de Petrópolis.
Volta Sarney, porra.
Culpa da Dilma, isso.
Bora PT.
Ai, gente, vamos falar de Rogerinho, pelo amor de Deus.
Vamos, registros da semana. Você quer fazer, Sheila?
Registros? Bom, o principal registro dessa semana é o título do Rogerinho Dutra Silva do Challenger de Praga no Saibro, torneio de $42.500 mais hospedagem. O Rogerinho, bom, era um torneio assim, forte para um Challenger, tinha seis top 100, é bem legal para um Challenger. E assim, é um grande retorno do Rogerinho. Depois teve um momento ruim dele ali, depois daquela Davis, no qual a convocação dele foi muito questionada por ele não ser o número 2 do Brasil naquele momento. Depois de lá, ele não jogou mais em 2014. A filha dele nasceu, a primeira filha dele nasceu naquela época também. Ele decidiu tirar o resto do ano de folga. E a gente reviu ele esse ano. Ele chegou a falar aqui nos torneios do Brasil, né? Ele chegou a falar, eu vou jogar tudo quanto é torneio que tiver. Não importa onde seja, não importa qual nível for, eu tô jogando. E ele fez exatamente isso. E ele teve até sucesso em alguns ATPs furando quali, né? Furou o quali de Houston. Depois ele fez a final no Challenger de Milão. Que tinha uma chave boa também. E passou os qualis de Bostad e de Kitzbühel. E agora ele conquistou esse Challenger, voltando ao top 200, sendo que em junho ele tinha saído até do top 500. Então, mais um retorno aí pro Rogerinho, chegando um pouco mais perto do nível que ele estava antes daquela parada no ano passado.
É muito legal também, né? Porque, não sei, dava até pra imaginar, o Rogerinho tava com 31 anos, lesionado, filha nascendo, podia ter resolvido, né, jogar tudo pro alto, vamos montar uma academia aqui, sei lá, e ficar em casa com a família, mas não, encarou, viajou, jogando quali de tudo, foi bacana. Você voltar quase do zero ali, de 500 do mundo para 200 em 2 meses, é legal. Bem legal.
E a pergunta?
E aí vem a pergunta do Alan Vieira, que mandou pra gente. É, a pergunta dele é bem reta. Rogerinho ou feijão para número 2 da Davis? E aí?
Feijão.
Feijão.
Lembrando que feijão tem 4 vitórias e 16 derrotas depois daquela Copa Davis épica, histórica, boyhoodiana, que ele fez aquele jogaço, né, com o Léo Maier e quase botou o Brasil nas quartas de final do Grupo Mundial, né, mas não rolou. E de lá pra cá ele tem jogado torneios mais fortes e, assim, tem enfrentado adversários de um nível maior, de um nível mais alto, mas ainda assim ele teve uns jogos que, se ele tivesse no momento que ele estava no começo do ano, ele teria, acho que teria vencido. Não é um momento muito legal dele agora. Agora, se o João vai convocar o Rogerinho ou o Feijão, eu, honestamente, eu acho que é o Feijão. Mas é difícil porque nunca se sabe que critério o João vai adotar. Falando João Zuetti, capitão brasileiro. Durante muito tempo, o João disse que o Brasil sempre... Ele sempre adotou esse discurso, que o Brasil não tinha o número 2 fixo, que o Tomás estava muito acima tecnicamente dos outros, e realmente está. Então, ele falava que o segundo tenista brasileiro dependeria sempre das condições de jogo de tal lugar e do momento. Né? E aí aconteceu aquela polêmica escalação contra a Espanha, que o Feijão era o melhor tenista brasileiro do momento. Ia jogar em São Paulo, com altitude, com quadra indoor, condições perfeitas para o jogo dele. E o João levou o Rogerinho. Né? Ele deu algumas explicações que não convenceram, falou que não tinha certeza que o Feijão aguentaria um jogo físico por muito tempo. E no final da Davis já estava falando que tinha levado o Rogerinho porque o Rogerinho tinha segurado a onda muito bem no Equador e que por isso podia ter ficado fora. Então, quer dizer, se ele adotar esse critério do... Pô, o cara segurou muito bem a onda na Davis anterior, ele não tem como deixar o Feijão fora agora, né? O Feijão fez uma Davis beirando espetacular, se é que não foi espetacular de fato. Então, eu acho que é por aí. Agora, não sei que critério ele vai adotar dessa vez, difícil dizer.
É, sei lá, eu também, né? Mas se eu fosse o João, com certeza levaria o Feijão, mas eu digo isso pensando na equipe croata. Eu tava lendo umas entrevistas do Zeljko Krajan, que é o capitão da Croácia, e ele falou que ele não tem certeza se ele vai colocar o Borna Čoric como segundo, porque o Borna não tem experiência em Davis, o Borna não sabe jogar contra a torcida, e etc, etc, etc. E daí, sei lá, daí se a gente for pensar, ele poderia colocar, por exemplo, o Dodig como segundo, e o Feijão com certeza consegue jogar bem contra o Dodig. Ele daria muito melhor do que o Rogerinho, por exemplo. Mesmo com a fase atual do Feijão, até porque a fase atual do Ivan também tá a mesma coisa.
Aí o Ivan vai lá pedir tempo médico quando a coisa aperta, né?
Sabe? Vamos respeitar o Ivan. Ele
a gente
pode
já
pedir.
Viu esse filme esse ano, né? Contra o Feijão, inclusive.
Ele pode pedir o tempo técnico quando ele quiser. Ele é
no
divo.
Meio do game, canalha.
Ele é divo. Ele tem grande slam com o Marcelo, ele pode, ele é divo.
Na época não tinha.
Na época não tinha.
Ai, ai.
Não vou falar nada.
Eu ia partir pro próximo.
Não, eu ia chamar.
A pergunta do Bruno, não era?
Pode chamar, Sheila, chama.
Bom, falando aí de Dodge, Marcelo, Bruno. Olha o gancho. Temos pergunta de Bruno Soares novamente, né? Que chique no último, coisa aqui. Ele perguntou o que a gente achou da escolha de Floripa e do Saibro para a Copa Davis.
Assim, então, veja bem, eu ia dizer que eu tava começando a gostar da ideia da Davis, mas eu parei pra pensar e tô começando a aceitar. E eu acho que eu tô começando a aceitar porque eu vou e porque tem praia.
Não, bom, esse é o lado bom. O que eu acho é o seguinte, assim, levando em consideração que é difícil escolher um condições que sejam ruins para a Croácia e boas para o Brasil, porque o nosso ideal sempre passa perto de ser Saibro e... Não sei se hoje em dia conta mais nível do mar, mas Saibro e nível do mar não atrapalha em nada a Croácia. Croácia não é aquele time de leste europeu que as pessoas têm na cabeça que os caras só jogam em carpete, quadra rápida e batem reto. Não, Croácia não tem nada a ver com isso. Tá? A Croácia tem litoral, inclusive tá no roteiro modinha de brasileiros classe média alta, todo mundo indo passar férias na Croácia. Então, é bobagem pensar que
as condições
quanto mais
lá
lento, melhor.
As condições lá são iguaizinhas daqui. É calor, é úmido, mas também tem parte seca, e os tenistas jogam bastante e bem no Saibro. Então,
assim, o que poderia dar uma vantagem, acho que o que pode dar uma vantagem mais clara pro Brasil é a torcida. E uma arena para 3.500 pessoas em Floripa, outdoor, eu não sei se dá uma vantagem tão grande assim. Eu acho que é sempre uma vantagem jogar com a torcida? É. Mas quando você escolhe o local, quando você escolhe a cidade, o ambiente, tudo, você precisa dar uma vantagem a mais do que só a torcida. E eu acho que escolhendo Floripa, isso não aconteceu. Não sei se o Ibirapuera estava lotado, se a agenda estava livre e tal. Mas o Ibirapuera, com capacidade para 10 mil pessoas, que não lote, que botassem 6 mil pessoas ali, com ele fechado, barulhento, cria um ambiente muito mais propício, muito mais hostil para a Croácia, do que outdoor em Floripa com 3.500 pessoas. Né? A gente viu como é que é a arena lá. Aquela arena do WTA era para 1.000 pessoas, vão aumentar um pouquinho, mas a parte ali perto da quadra não é uma parte que fica camarote e tal. A galera mesmo vai ficar longe, não fica colado. Não sei o quanto isso ajuda, honestamente. Eu preferia fazer num lugar fechado.
Tem que ser em BH.
Ou com uma arena maior. Né? Ou com, sabe, com um público maior, que fizesse mais barulho. Eu acho que Floripa não dá vantagem adicional nenhuma ao Brasil.
Os croatas vão sentir em casa, na boa. Na boa mesmo, eles vão sentir muito em casa, botando em Floripa. E voltando ao negócio do Ibirapuera, Ibirapuera, pelo que eu fiquei sabendo, vai ter amistoso de basquete do Real Madrid, eu acho, por perto, então aí não poderia ser Ibirapuera. Eu colocaria em BH também.
Não, mas, sabe, eu usei o Ibirapuera como exemplo. Sim, pode usar qualquer caso fechado de qualquer lugar do país.
Só estou informando.
Não, sim, eu sei. Mas sabe, você pode fazer em Belo Horizonte, pode fazer no Rio, pode fazer em Porto Alegre, como já fizeram, né?
Sim.
Dá pra criar um ambiente mais interessante, na pior das hipóteses, mais barulhento.
Eu colocaria indoor também.
Não dá tchau?
Bom, falamos de muita coisa hoje, discutimos muita coisa e chegamos ao fim dessa edição do Quadra 18, a edição Tretas. E a gente volta pra quando? Pra US Open?
Acho que
isso,
sim, né?
Né? Só se tiver outra mega barraco aí em Cincinnati, a gente dá um oi, né? Mas, caso contrário...
Bom, espero que tenha barraco. E vejo, a gente vê vocês até, sei lá, até esse pré-US Open, então. Tchau!
Parabéns, Aline, pelo seu aniversário. Provavelmente quando sai o podcast, será seu aniversário.
Eu acho que sai no meu aniversário, inclusive.
Parabéns. Sério? Aí.
Parabéns pra mim do futuro.
Tchau.